senador Cidinho, que ora preside a sessão, eu pretendo fazer um pronunciamento que eu ia fazer, na verdade, hoje na subcomissão temporária do Fórum Social Mundial, que é coordenada pelo senador Jorge Viana. E como eu tive que ficar no plenário um bom tempo presidindo, volto nesse momento a fazê-lo aqui. A água, senhor presidente, é o recurso natural mais presente das nossas vidas. Ela faz parte do dia a dia de mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta. Ela não apenas mata a nossa sede, mas faz parte dos alimentos. Ela está nas roupas, nos carros, nos aparelhos eletrônicos. Podem ter certeza, muita água foi usada para a fabricação de tudo aquilo que nós usamos e desfrutamos. Mas esse recurso fundamental para a sobrevivência dos seres humanos vem enfrentando uma séria crise de abastecimento. O meu Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos com cerca de 50 cidades em estado de calamidade pública por falta de água. Recebi aqui uma delegação de prefeitos, inclusive, daquela região ali, de Bagé, demonstrando toda a sua preocupação. Estima-se que cerca de 40% da população global vive hoje sob a situação de estresse hídrico. Alguns estudiosos prevêem que a água será a causa principal do conflito entre nações. Se olharmos os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, veremos que controlar o uso da água significa deter poder. Por que isso? Porque a escassez da água no mundo está ligada ou é agravada pela desigualdade social e pela falta de manejo e uso sustentáveis deste tão importante recurso natural. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento chocam e evidenciam essa realidade. Nos países do continente africano, existem regiões onde a situação da falta de água já atinge índices críticos de disponibilidade. Lá, a média de consumo da água por pessoa é de 19 metros cúbicos por dia, ou de 10 a 15 litros por pessoa. Se olharmos para Nova York, no entanto, um cidadão chega a gastar 2 mil litros por dia. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam com o serviço adequados de saneamento básico. Isso nos cola diante de uma triste realidade retratada pela Unicef. Em todo o mundo, aproximadamente 2 mil crianças com menos de 5 anos morrem diariamente devido a doenças diarreicas e cerca de 1.800 dessas mortes estão ligadas à água, ao saneamento e à higiene. O Conselho Mundial de Água classificou o Brasil com o número 50º, em 50º lugar em um ranking de saúde hídrica, que analisou 147 países. Os critérios foram quantidade de água, água doce por habitante, parcela da população com água limpa e esgoto tratado, desperdício de água doméstica, industrial e agrícola, poluição da água e preservação ambiental. Em primeiro lugar está a Finlândia, em último, o Haiti. A água tornou-se um grande desafio para a humanidade. A escassez da água cruza fronteiras, afeta a economia mundial. São quatro as modalidades de consumo de água: agricultura, produção energética, atividade industrial e abastecimento humano. O crescimento constante da população mundial exige mais alimentos, mais energia, mais água. As Nações Unidas, ONU, prevêem que em 2030 a sociedade vai necessitar de 35% a mais de alimento, 40% a mais de água e 50% a mais de energia. Até 2050, a demanda por alimentos e por energia crescerá 70% e 60%, respectivamente. Ao mesmo tempo, a grande concentração de pessoas em cidades de todo o mundo ameaça mananciais como lagos, rios e lençóis freáticos. Senhor presidente, e a maior parte das águas residuais é devolvida para o ambiente sem tratamento, gerando danos para as pessoas e o ecossistema. Nós, brasileiros, que sempre nos consideramos dotados de fontes inesgotáveis de água, vemos hoje algumas das nossas cidades sofrerem a falta de água, e aqui eu já lembrei algumas. O Brasil tem grandes reservas hídricas, mas, paralelamente, tem dificuldades significativas a vencer, como já foi citado: falta de tratamento de água utilizada, poluição dos mananciais, alteração no regime de chuvas e maior disponibilidade do recurso longe dos grandes aglomerados populacionais. Vejamos a situação da nossa Amazônia. A grande bacia fluvial do Amazonas possui 1 quinto da disponibilidade mundial de água doce e recoberta pela maior floresta equatorial do mundo. Corresponde a 1/3 das reservas territoriais do planeta, conforme o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, INPA, Antônio Nobre. As árvores da Amazônia são bombas que lançam ao ar 1.000 litros de água por dia. Tem que ser preservado. Bomba no lado positivo, né? Injetam. Elas a retiram do solo, evaporam e transferem para a atmosfera. A floresta amazônica inteira coloca 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera todo dia. O rio Amazonas, o mais volumoso do mundo, joga no Atlântico 17 bilhões de toneladas de água doce no mesmo intervalo de tempo. Vocês percebem, então, a importância da Amazônia no seu complexo todo para não só o Brasil, mas para o mundo. Eu acredito na educação como fonte para todas as mudanças. As escolas deveriam, desde os primeiros anos escolares, dar grande destaque à questão do meio ambiente. Repito, as escolas deveriam, desde os primeiros anos escolares, dar grande destaque à questão do meio ambiente. Sei que existem escolas que fazem isso. Existe exemplo de crianças que chamam a atenção dos pais quanto a não jogar lixo nas ruas. Certa vez, eu li em uma revista que jogar o lixo na lixeira, um ato bastante simples, é, na verdade, uma semente de dignidade. Todos nós deveríamos plantar mais sementes de dignidade em cada simples gesto, todos os dias. O respeito à natureza, como respeito às diferenças, é uma questão cultural. Nós precisamos investir na educação, na transformação de conceitos, de atitudes, pois se não fizermos isto, estaremos nos negando a fazer parte de que nos cabe para melhorar a nossa vida e a do coletivo. E aqui eu tomaria a liberdade de falar, com isso tudo, com a educação, com certeza é a melhor forma de combatermos a violência, tanto a educação do jardim à universidade, como também o ensino técnico. Tudo, terminando, senador Cidinho, tudo ao nosso redor está conectado a nós mesmos: água, ar, terra, alimento, animais e seres humanos estão conectados à conservação da vida. Tudo em equilíbrio, e num equilíbrio frágil, o que torna a nossa responsabilidade ainda maior. É isso, senador Cidinho. Agradeço já a tolerância de Vossa Excelência para que eu pudesse falar rapidamente sobre a importância da água para a agricultura e para a vida no seu todo.